Boa noite para você que se encontra na sua residência agora. Seja sempre muito bem-vindo às nossas redes sociais. Nosso objetivo é que você tenha contato com aquilo que nós compartilhamos aqui no templo. Mas eu insisto sempre em dizer para você que este tempo que a gente passa aqui é muito mais proveitoso e também, espiritualmente falando, edificante. Você precisa compreender que, à luz da palavra de Deus, não existe culto online. Sempre digo isso, não existe culto online. Existe uma transmissão online do que está acontecendo no culto, né? Se você quer cultuar congregacionalmente, venha. Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Você é muito bem-vindo aqui. Agora, se você está impossibilitado de estar presente, alguns irmãos às vezes ficam impossibilitados mesmo, né? Por causa da saúde. Essa semana, uma irmã nossa, Andréia, que inclusive peço que você esteja intercedendo por ela. Ore pela Andréia. Fizemos o pedido de oração já no grupo de oração. Não é a Andréia vizinha aqui, não. É uma outra Andréia que esteve conosco alguns dias atrás. Ela está passando por um momento difícil de saúde. E peço que você ore, interceda por ela, pela família dela. Depois a gente vai compartilhar um pouco melhor sobre isso. Mas peço que você sempre se lembre de orar por ela. Interceda, ore, peça a Deus que Deus há de fazer um grande milagre na vida dela também. Assim como fez na minha, assim como faz na sua, fará também na vida da André e da família dela. Estamos juntos com ela nesse momento difícil. Ela está nos acompanhando agora. Um abraço, Andréia. Amanhã estaremos aí para orar juntos com você. Então, esteja conosco, se você pode, esteja conosco no templo para adorar o Senhor, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, nós temos caminhado aos domingos pela manhã na Escola Bíblica Dominical, na carta de Pedro, sabe? A carta de Pedro, Judas, as cartas de Paulo, elas têm muitas coisas em comum. É óbvio, o autor é o mesmo, é o Espírito Santo, mas esses irmãos nossos, e com autoridade apostólica, para serem de fato instrumentos de Deus para a composição do texto sagrado, canetas de Deus, né? Foram seres humanos que foram instrumentalizados dentro da sua cultura, dentro da sua limitação, dentro da sua inteligência, para escrever o texto bíblico e trazer até nós. Eles encaravam, logo no primeiro século, basicamente as mesmas coisas que nós encaramos hoje. Dentre elas, as distorções, os enganos oriundos de pessoas, às vezes mal intencionadas, às vezes até com boa intenção no coração, mas que faziam do ensino de Jesus um ensino distorcido. Né? Hoje pela manhã nós lemos um trecho da carta de Pedro, onde Pedro falava, discorria sobre algumas vertentes que levavam essas pessoas, esses homens, essas pessoas que tinham, que distorciam o engano de Jesus, a fazer o que eles faziam. Né? E nós estamos refletindo sobre isso, vamos refletir na Escola Bíblica Dominical, sobre nós não sermos enganados. Né? E o tema da nossa reflexão de hoje é justamente esse, né? Não se deixe enganar. Você, inevitavelmente, mais hora, menos horas, você vai ser enganado. Você vai cair num conto do vigário, você vai cair num truque, numa armação. Alguém vai passar você para trás ou alguém já passou você para trás. Esta pessoa que vai enganar você, ela pode, às vezes, fazer isso intencionalmente ou, às vezes, ela pode fazer por tabela. Eu me lembro que eu trabalhava, eu tinha uma empresa que comercializava produtos de um grande banco brasileiro. E esse banco passava para mim, nessa época, por exemplo, uma tabela de correção de determinados investimentos na carteira daquela empresa interna do banco, e eu repassava isso para os clientes. Até que, um dia, curiosamente, eu fui acompanhar mais a miúde, mais detalhadamente, as contas dos meus clientes, da minha carteira, e vi que eles estavam tendo prejuízo. Eles estavam tendo bem menos lucro naquele investimento, naquela carteira, do que o que eu falava para eles. E aí eu procurei meu chefe e apresentei para eles esse questionamento. E aí ele disse, aqui ou você muda ou você é mudado. Era uma regra que eles falavam na época. Ou seja, eu estava enganando as pessoas, Lu. Eu estava sendo enganado e repassando o engano. Isso às vezes acontece. Pessoas que têm um bom coração são enganadas com relação ao Evangelho e repassam o engano. O engano bíblico, o engano de distorção daquilo que Jesus ensinou, o engano de distorção do que os apóstolos deixaram como doutrina apostólica. Pessoas até bem intencionadas, mas existem também as pessoas mal intencionadas. Cabe a Deus, e somente a Deus, fazer o juízo de valor, fazer o julgamento. O apóstolo Pedro, na carta dele, vai dizer que o julgamento, hoje pela manhã vimos isso, que o julgamento vai ser pesado, né? Vai ser pesado, Deus não vai aliviar a mão, Deus não vai passar pano para os enganadores, aqueles que intencionalmente povoam a mente das pessoas com falsos enganos. Deus vai pesar a mão. Aqueles que são movidos por poder financeiro, por poder político, e até mesmo por questões internas e pecados internos, algumas vezes ligadas às questões sexuais, né? O termo que Pedro usa é libertinagem, né? A sua libertinagem, libertinagem do próprio coração. Hoje pela manhã nós vimos isso. Pois bem, a grande questão é que estas pessoas sempre irão existir. O que tem que acontecer é que nós, eu e você, temos que nos esforçar ao máximo para não nos deixarmos enganar. O Mestre Jesus disse assim, no final dos tempos apareceriam falsos cristos, falsos profetas, que, se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. O texto da boca do Mestre Jesus, relatado por Mateus, Lucas, Marcos, não diz que apareceriam falsos cristos e falsos profetas que enganariam os escolhidos. O texto diz que, se fosse possível, estes falsos cristos e esses falsos profetas enganariam os escolhidos. Por quê? Porque escolhido, meu irmão, não é enganado. Escolhido por Jesus, marcado por Jesus, selado como Espírito Santo, aquele que se dedica a diuturnamente mergulhar-se no Evangelho de Cristo Jesus, ele não é enganado. Ele pode até ser ludibriado durante um tempo e viver durante um tempo com um falso engano com relação à doutrina bíblica e à Escritura Sagrada. Mas o Espírito Santo vai progressivamente trazendo luz. E aquele lugarzinho na mente dele que o falso profeta, que o falso Cristo havia ocupado, e eu estou dizendo essa palavra ocupação intencionalmente, porque tem a ver com o texto que nós vamos ler hoje, esse lugarzinho vai cedendo espaço para o ensino verdadeiro. E aí o engano vai ficando de lado. E aí o cristão vai crescendo e vai aprendendo o Evangelho e vai deixando o falso engano, o rudimento do mundo, a tradição humana, a filosofia vã e enganosa de lado. O Evangelho, como todos sabem, ele é composto, ele é centrado unicamente em Cristo Jesus. O Evangelho é Cristo. A partir de Cristo emanam todos os ensinamentos. E a partir dos apóstolos de Cristo, esses ensinamentos são amarrados. Não é o Charley que vai amarrar os ensinamentos de Jesus, não. O Charley vai seguir a sistematização dos ensinamentos amarrados pelos apóstolos. Então, o Charley não tem autoridade de fazer uma amarração própria, de pegar, como Paulo pegou, como Pedro pegou, palavras que eles ouviram do próprio Mestre Jesus, fazerem a sua aplicação prática, ensinando o povo. Não. O Charley, agora no ano 2023, pega esta palavra já amarrada, já inspirada, já totalmente costurada, e ele simplesmente semeia esta palavra, sem ter autorização nenhuma de Deus para enxertar qualquer coisa, porque ai daquele que ia alterar um tio, uma vírgula que seja. Então, o que nós fazemos como cristãos, e o cristianismo ele deve ser assim, é centrar todo o ensinamento em Cristo Jesus. Jesus é o centro de tudo. E o que não tiver centrado em Jesus, nós temos que ter cuidado. Então, não dá para você centrar um ensinamento no Charlie. Não dá para você centrar um ensinamento sem passar pelo filtro de Jesus em Moisés. É. Se você centrar um ensinamento em Moisés sem passar por Jesus, você vai ser um judaizante. Você não vai ser um cristão. Você pode ser tudo, menos cristão. Então é preciso sempre passar por Jesus. Tudo o que foi dito, tudo que foi ensinado para a prática do cristianismo, deve passar por Jesus. Se não passar por Jesus, se cortar volta, nós temos um problema doutrinário bíblico. Então, a primeira coisa que você precisa entender é, um cristianismo centrado em Jesus, ele vive por Jesus. Então você, se você é cristão, você vive por Jesus. Se você se diz cristão e não vive por Jesus, se você se diz cristão e não centra a sua vida em Jesus e não enxerga Jesus agindo ao seu redor, tem algum problema. Se você se diz cristão e não experimenta o perdão de Jesus, não experimenta o amor de Jesus na sua vida, não experimenta a mão de Jesus estendida para fazer você levantar, não experimenta o abraço de Jesus, o conserto, o endireitamento de veredas que Jesus proporciona, tem algum problema. Então, Jesus, ele é o centro da vida cristã. Então, se você não se comprometeu com Jesus ainda, o meu encorajamento para você que me ouve agora é: faça um compromisso com Jesus. Tome uma decisão por Jesus. Se entregue a Jesus. Esteja nas mãos de Jesus. Pastor, como que eu faço isso? O apóstolo Paulo diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, busque um relacionamento com Jesus a partir das suas atitudes, das suas ações. Aprenda os ensinamentos de Jesus, se arrependa dos seus pecados e se junte a pessoas que também estão fazendo isso. Nós chamamos esse grupo de pessoas de igreja. Nós somos uma igreja que tenta fazer isso. Então, aí há o cristianismo. Mas a militância do diabo contra a igreja, ela é anterior ao nascimento da igreja. Antes mesmo de existir a igreja cristã, o diabo já tentava desviar os propósitos de Deus para a igreja cristã. Porque o diabo, ele é anterior à igreja. Ele vem antes da igreja. A igreja, ela começa a partir de Jesus. A igreja cristã começa a partir de Cristo. Logo quando vai começar o ministério de Cristo, logo no início do trabalho de Cristo, da pregação e da vida de Cristo ali, como Messias, Satanás já tenta desviar Jesus do propósito. Olha só, logo que Jesus é batizado, logo que Jesus vai fazer o seu primeiro trabalho, logo que Jesus vai começar o ministério de pregação dele, a primeira coisa que acontece com Jesus é o Satanás tentá-lo e tentar distorcer a missão de Jesus. Então, a primeira coisa que acontece no ministério de Jesus ali, logo de cara, meus irmãos, é o diabo tentar distorcer os ensinos de Jesus, distorcer o propósito de Jesus. E o diabo vem fazendo isso diuturnamente há mais de 2000 anos. Por quê? Porque Jesus mesmo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Então, várias são as frentes de guerra do diabo contra a igreja. Várias. Uma delas, e quando eu digo igreja, eu estou dizendo você, porque você é que é a igreja. Uma das frentes é a frente de ir contra. Então, tem aqui a verdade, que é Jesus, e tem aqui a mentira satânica. A mentira cai. Sempre assim. A verdade, a mentira. A mentira cai. A verdade, a mentira. A mentira cai. Essa é uma das formas de ataque à sua mente e a estrutura social, acadêmica, política. A mentira bate, a verdade cai. Até que veio uma época em que Satanás desenvolveu a ideia de não só apresentar a mentira para bater de frente com a verdade, mas fazer isso aqui, ó, se colocar ao lado como sendo uma outra verdade. A gente chamou isso de relativismo moderno. Parece que, sabe, denorex, parece, mas não é. Ou, uma outra estratégia, se misturar com a verdade e fazer de conta que tudo é a mesma coisa. Todos esses ataques, quer seja esse, colocar ao lado, quer seja esse de se imiscuir, ele se misturar, todos eles são eficazes quando nós deixamos nos enganar. É por isso que eu, como cristão, você como cristão, tem que se comprometer com Jesus e estudar o texto bíblico, se dedicar à palavra de Deus, ler a Bíblia constantemente, estar em comunhão com outros irmãos que também leem, participar de coisas que têm a ver com esse ensinamento para solidificar na sua mente, ter uma constância, né? Lembra da semana passada? O esforço tem que vir da sua parte. Então você precisa fazer isso, por quê? Porque há uma tentativa constante e maligna de Satanás de solapar das nossas mentes o ensino verdadeiro da palavra de Deus. E ele vai continuar tentando. Por isso que eu sempre gosto de brincar, né? O diabo ganha muito mais, muito mais. Ele não ganha tanto assim com aquelas expressões teatrais gospel, né? Onde ele fica dando entrevista para determinados mega pastores. Não, ele não ganha. O diabo não ganha muito com isso. Mas o diabo ganha demais quando ele consegue solapar os ensinos bíblicos, distorcer os ensinos bíblicos e fazer cristãos que não são cristãos se acharem cristãos. Pessoas que estão caminhando para o inferno, cegas, mas até com uma boa intenção no coração, né? E aí eu me lembro de um pastor, amigo meu, quando eu era seminarista, eu disse para ele: pastor, mas a pessoa está com boa intenção no coração. E ele disse para mim assim: é de boa intenção, o inferno está cheio. Você pode ter uma ótima intenção, Charlie, em ir para a Bahia. Se você pegar um carro pegando a 040 em direção à Brasília, você vai parar em Brasília. Você não vai parar na Bahia. Você pode ter boa intenção, mesmo assim você vai para o inferno. Mesmo assim. Então, desde o início, tirar Jesus do centro e colocar alguma outra coisa é o trabalho diuturno de Satanás. Tirar Jesus do ensinamento e colocar o dinheiro, tirar Jesus do ensinamento e colocar a estrutura social distorcida e pervertida, tirar Jesus... Quando você vai ver 2 Pedro ali falando, né, nós vimos hoje pela manhã, quando Pedro está falando, ele dá o exemplo de Noé. Os irmãos que estiveram aqui viram, ele dá o exemplo de Noé. Noé estava inserido numa sociedade perversa, libertina, sexualmente falando. Ele usa o exemplo de Sodoma e Gomorra, libertina. Tira o centro e coloca outra coisa no lugar. Então nós, irmãos, temos que estar atentos para não nos deixar enganar. E nesse alerta do Espírito Santo a nós, a nossa igreja, para os dias de hoje, eu queria que você abrisse em Colossenses. É um texto que eu li hoje pela manhã, mas eu queria que a gente digerisse ele um pouco mais juntos aqui. Colossenses 2, eu vou ler só o versículo 8, Colossenses 2, só o versículo 8. Essa parte, a plenitude da vida em Cristo, só para você ver. O texto começa no versículo 6, a plenitude da vida em Cristo, centrada em Cristo. Ela pode, você está centrado em Cristo, e aí você pode ser desviado de Cristo para outra coisa, mesmo estando num contexto religioso. Depois eu queria que você leia depois em casa, com calma, todo esse capítulo 2, é muito interessante. Mas eu queria ler só o versículo 8, o alerta do apóstolo Paulo. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha para você ver que coisa... É uma frase muito interessante. E é uma frase que deve estar tatuada na nossa mente, sabe? Deve estar assim, impregnada na nossa mente, o alerta do apóstolo. Óbvio que o Mestre Jesus já tinha dado esse alerta antes. O Mestre Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, por exemplo, nos capítulos 24, 25 ali, finalzinho quase, ele já vem trazendo alerta precioso sobre nós sermos enganados, sobre o perigo de nós sermos enganados, enganados na nossa boa fé, na nossa boa vontade, né? Você quer ver um exemplo, meus irmãos? Há pouco tempo, nós passamos por um momento muito difícil na nossa nação. Muito difícil mesmo. Nós tivemos a eleição de um dos maiores corruptos de toda a história do Brasil. Ele ganhou a eleição. Não sabemos como, porque isso é um mistério, mas houve a proclamação e a diplomação como presidente da República. Quando aconteceu esse episódio, no dia 30 de outubro, muitas pessoas, famílias, vovôs, vovós, titios, papais, mamães, filhos, pessoas de bem, pessoas que têm um interesse em um Brasil melhor, mas menos, com uma carga tributária menor, com um zelo pela família maior, com defesas de liberdade de expressão maiores, com defesas da integridade familiar maior, etc., 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 se frustraram. Pessoas com um coração fantástico se frustraram e entraram numa espécie de fase de negação. Eu escrevi sobre isso, eu tenho um texto sobre isso que eu escrevi no dia 12 de janeiro, se não me engano. Essas pessoas, pessoas do bem, pessoas que amam realmente, que querem ver o país ir para frente, que são contra a corrupção, etc., 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 elas entraram numa espécie de luto. E todo luto tem a sua fase de negação. Nessa fase de negação e nesse luto, nós tivemos um vácuo em que entrou-se pessoas com mal intenção no coração e começaram a divulgar intenções, dizer coisas que não eram verdades. Por exemplo, o alto comando do exército disse tal coisa, tal coisa, tal coisa. O alto comando do exército nunca havia se manifestado. Eu disse isso aqui no culto. Pessoas com um coração bom, com um coração fantástico, acreditaram naquilo. O alto comando do exército está convocando pessoas para frente do exército. Eu recebi uma que dizia que tinha que tirar foto com cara fechada na frente do exército. Eu recebi, eu vi isso. Você tem que ir lá para frente e tirar foto com cara fechada. As pessoas de bom coração iam para lá e tiravam foto com cara fechada. Coisas absurdas, e mais absurdas, eram nos textos que eram reenviados por WhatsApp. Pessoas, amigos nossos, pessoas de ótimo coração, acreditaram em tudo aquilo. Por quê? Porque estavam fragilizadas naquele momento. E aí qualquer fio de esperança, era um motivo para a pessoa se abraçar, se agarrar àquilo. E aí veio vários discursos ideológicos. O primeiro era que haveria uma intervenção militar e que o alto comando do exército, aqueles anjos que desceram do céu, sabe, puros, incorruptíveis, pessoas do bem. Os generais do alto comando eram tão corruptos quanto qualquer petralha que ocupava a cadeira no governo Lula, meus irmãos. Todo mundo sabia disso. Mas a fase de negação não permitiu que pessoas do bem enxergassem isso. Acreditaram. Artigo 142. E as pessoas que gritavam, como eu, irmãos, não se acreditem nisso, isso é fumaça. Essas pessoas eram mal compreendidas. Pessoas começaram a me xingar. Eu fui xingado porque eu estava tentando dizer assim, irmãos, acordem, isso é fumaça, isso não vai acontecer. Aí não aconteceu o tal do artigo 142. Aí surgiu uma outra narrativa, o ladrão não sobe a rampa. Essa foi a segunda narrativa. O ladrão não sobe a rampa, o ladrão não sobe a rampa, porque o ladrão morreu, é uma máscara, e começaram a criar um monte de coisas. Pessoas do bem, meus irmãos, pessoas que amam a nossa nação, que estão em sofrimento, em fase de negação, começaram a pregar isso, não sobe. E eu dizia, vai subir, você não tem fé, cara. Vai subir, gente. Eu acompanho isso há muitos anos. Eu conheço o sistema, eu estudei o sistema. Vocês, muitos de vocês, eu dizia assim para alguns, muitos de vocês estão começando agora. Todos os que começaram há muitos anos atrás já sabem o que vai acontecer. Vocês só têm que estudar um pouquinho mais para vocês entenderem. Não caiam no engano, o ladrão não sobe a rampa. Chegou 8 de janeiro. Chegou 1º de janeiro. O ladrão subiu a rampa. Qual era a narrativa agora? É um xadrez 5D. O ladrão vai cair. Vamos lá. E houve uma convocação geral. E aí um amigo querido, vizinho meu lá, que mora na minha rua, publicou no Facebook. Agora! Aê, vibrando. Eu não sou de fazer isso, mas eu não sei por que eu fiz, porque eu não faço isso mais. Eu fui lá no post dele e disse, meu amigo querido, não quero ser, sabe, jogar farinha no, na sua festa, não quero azedar o seu pirão, não. Mas o que vai acontecer hoje será prisões em massa. O que vai acontecer é que o careca do mal, escrevi desse jeito, o careca do mal vai botar todo mundo na cadeia. Ele, não, isso não vai acontecer. Como é que vai prender esse tanto de gente e tal, não sei o quê? Eu falei, vai acontecer. Aconteceu. Está acontecendo e continua acontecendo. E tem pessoas que continuam acreditando nas narrativas que são levantadas. É porque essas pessoas são do mal? Não, pelo contrário. Pelo contrário, são as pessoas mais puras e mais singelas que nós temos no país, porque estão enxergando, pelo menos, que a corruptocracia não deve sistematizar, que é preferível ter festejamento na igreja do que no presídio. Mas nós tivemos festejamento no presídio. Mas essas pessoas, de bom coração, continuam sendo enganadas. Foram e continuam sendo. Este exemplo que eu estou dando agora, de uma sistematização de pensamento e narrativa política, ele se aplica perfeitamente na sistematização de narrativa religiosa. Pessoas de excelente coração, mas que têm suas brechas e suas fragilidades emocionais ou até mesmo intelectuais, acabam se tornando presa fácil para os enredos criados ao nosso redor. Olha, enredo, narrativa, enredo. Nós vamos trabalhar um pouco essa palavra que Paulo usa aqui. Tenham o cuidado. Paulo usa, nessa primeira frase do versículo, tenham o cuidado para que ninguém venha a enredá-los. Essa expressão, meus irmãos, ela é usada comumente para se referir a quando o trabalhador está pilhando a carga no navio. Então, quando você pega o original grego aqui, e nossa professora de grego aqui é Karina, sou muito fraco em grego, apesar de ter estudado mais tempo do que ela, estudei mais tempo do que ela e aprendi menos do que ela. Para você ver como é que é a diferença entre a pessoa que é só esforçada e a pessoa que é inteligente, né? Então, essa palavra aqui quer dizer, meus irmãos, é como se o trabalhador estivesse pegando a carga e estivesse colocando no navio. Toma cuidado para o navio da sua mente não ser morada da carga. Sabe? Tenha cuidado para ninguém te enredar. Para ninguém criar um enredo que não tem a ver com Cristo, como se tivesse tudo a ver com Cristo. Tome cuidado para você não ser solapar a sua mente. E você pode cometer o grande engano como um cristão de não vigiar, de não ter cuidado, de não ser zeloso com aquilo que entra na sua mente. E vou te dizer, meus irmãos, com muita sinceridade de coração, você pode ser um profundo conhecedor da Bíblia. Se você se deixar expor a ensinamentos sucessivos que são antibíblicos, contrários ao ensino bíblico, e você beber disso canudinho todo dia, isso vai enredar sua mente. Isso vai enredar sua mente. Me lembro aqui de um dia em que um professor meu, Dr. Sam Williams, professor de aconselhamento bíblico meu e de Karina, um amigo, nos tornamos amigos. Inclusive foi através dele que nós conseguimos uma bolsa para fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos, e a condição seria irmos para lá. Mas a gente estava começando a Igreja do Coração, então nós tínhamos que fazer uma escolha. A gente tinha que largar a Igreja do Coração para morar lá. E aí Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus direcionou que a gente ficasse aqui, né? E foi o que nós respondemos para ele com muita gratidão no coração. Mas o Sam Williams estava dando uma palestra aqui, na primeira igreja. O Sam, ele tem, se não me engano, 2 doutorados. É um cara extremamente conhecedor da academia, tem muito artigo escrito, tem livro escrito, etc, etc, etc. É uma sumidade, é um cara muito inteligente. Ele dando palestra sobre a Bíblia e sobre o aconselhamento bíblico centrado em Cristo. Conforme eu mencionei hoje aqui pela manhã, né, nas terapias, etc. E aí, uma psicóloga se levantou e disse: você está dizendo que a Bíblia tem a resposta para todas as questões da alma humana? E a psicóloga disse: não tem. Não tem. Uma psicóloga cristã, evangélica, com um bom coração, que estava querendo ajudar outras pessoas a ser como Jesus e também. E ela fez esta afirmação: a Bíblia não tem a resposta para todas as questões da alma humana. E a resposta do Sam para ela foi: minha irmã, e aquele jeitinho dele todo, né, humilde, a irmã está precisando conhecer um pouco melhor a sua Bíblia. E essa é a verdade. Essa é a verdade. Todas as pessoas que imaginam que a resposta para suas vidas estão em outras coisas, é porque não conhecem a Escritura. Errais não conhecendo as Escrituras. Quando uma pessoa se debruça sobre a Bíblia, quando uma pessoa tem cuidado, e aí quando eu digo para você ter cuidado, eu digo para você ter intimidade com a palavra, intimidade com a Bíblia, ler, memorizar, guardar, discorrer, perguntar sobre ela. Claro, é muito mais fácil para você, por exemplo, ser passivo no processo e pegar as coisas mastigadas por alguém. É mais fácil. Mas o que nós somos instigados pelo Evangelho a viver como cristãos é que nós devemos ser ativos no processo. Você deve ler a sua Bíblia, você deve memorizar a sua Bíblia, você deve ter questionamentos e trazer esses questionamentos para a escola. Sua grande escola é a igreja. A escola bíblica é aqui, ó, é a igreja. Deus chama pastores e mestres para fazer um aprofundamento um pouco maior em questões da sua igreja, para que você tenha o benefício de levar dúvidas a eles. E eles, juntos com você, vão crescer juntos no aprendizado da Escritura. Então, o cuidado é sua obrigação cristã. Tende o cuidado para que ninguém vos venha enredar. Você tem que ter cuidado para não ser enredado pelo mal. Jesus foi enredado pelo diabo. O diabo sentou através de Jesus, e o que ao redor de Jesus, no texto que eu mencionei ali de Mateus, no começo do ministério de Jesus, o que o diabo fez? Os irmãos se lembram? O diabo usou a Escritura Sagrada. As 3 investidas do diabo, o diabo começava a frase assim: está escrito. Ou seja, the Bible says, a Bíblia diz que se você fizer tal coisa vai acontecer. A Bíblia diz que se você tiver tal coisa vai acontecer. O diabo usava a própria Bíblia para confundir a mente do Mestre Jesus. Mas Jesus tomou o quê? Cuidado. Ele foi cuidadoso. Ele não se tornou presa. Ele não foi enredado. A sutileza satânica do uso do texto bíblico para confundir o cristão, para confundir aquele que faz parte da família cristã, ela é antiga e ela continua sendo hoje em dia também. Nós temos desvios profundos no Evangelho que começaram com pequenas frestas e hoje são grandes precipícios na fé cristã. A Igreja de Roma, por exemplo, uma das igrejas mais importantes do primeiro século, ela fez isso aqui, ó, ela estava indo em direção a Cristo, e aí ela fez isso aqui, ó, foi em direção a homens, a estruturas humanas, a dinâmicas humanas, a ponto de tornar seres humanos coparticipantes na salvação. Doutrinariamente falando, coparticipantes na salvação em Cristo. Agora não é só Jesus que salva. Agora nós temos outros seres humanos que são eleitos também a uma espécie de também intercessores e intercessoras, mediadores e mediadoras. Não é mais só a mediação via Cristo, né? Não é mais só o único Salvador, o único Senhor. Agora nós temos outros senhores a serem servidos, e as estruturas teológicas e doutrinárias vão sendo criadas ali, e começaram com uma pequena fresta, e vai crescendo, 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 a ponto de Cristo ficar só como um bebezinho numa manjedoura, a cada ano, a cada final de ano. Mas o ensinamento doutrinário não tem a ver com a doutrina apostólica e com a doutrina cristã. Criou-se outra coisa e se substituiu. Mas começou pequeno. Assim também é em relação a uma série de outros grupos e de outros ensinamentos que entram dentro do nosso coração, se você não tomar cuidado. Então, a palavra da noite é cuidado. Tenham cuidado que ninguém vos venha enredar. Tenham o cuidado que ninguém vos venha enredar. Enredar com o quê? Com sua filosofia e vã sutileza. O apóstolo Paulo usa a palavra filosofia aqui. Eu vou tentar contextualizar o plano para você. Ele estava envolvido, assim como o apóstolo Pedro estava envolvido, assim como Judas também escreve sobre, em um contexto de anticristianismo mascarado de cristianismo. E aí essa filosofia é aquela ideologia, é aquela suposição ideológica que sai da cabeça de algum homem para fazer contraponto ao ensinamento de Cristo e dos apóstolos. Por exemplo, os homens começam a dizer, no primeiro século, que Jesus é legal, é um cara legal, um cara bacana, mas ele não é Deus. Como assim não é Deus? Pergunta o apóstolo João. Que história é essa de que Jesus não é Deus? E aí o apóstolo João e a comunidade joanina escrevem um evangelho dando resposta a isso. Explicando, olha, eu estive com Jesus. Enarré en hologos, kai hologos prostonteon, kai teos en hologos. Começa assim. Não estou falando em línguas estranhas não, viu, irmã? Estou falando em língua que tem uma estrutura sintática, tem sujeito, verbo, está tudo ali. Tá? No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era quem? Era Deus. Ele já manda essa de cara. Para responder para esses homens que estão levantando a falsa ideia de que Jesus não é Deus. E ele escreve sobre a divindade de Jesus, o apóstolo do amor. Você vê que quando João escreve, Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos, eles são escritos na mesma ótica. João, ele é escrito bem depois, já num contexto de combate à heresia. E graças a Deus, porque as heresias aconteceram. Porque senão nós não teríamos o evangelho de João para nos ajudar. Para mim, em minha opinião, dos quatro evangelhos, João é um dos melhores. Eles estão assim, né? Mas João traz um contexto da figura de Jesus, uma descrição da vivência de João ao lado de Jesus, de uma forma muito especial. Ainda bem que houve heresia nesse momento. Mas esta heresia, esta filosofia, essa vã sutileza, ela é sistematizada de várias formas. Não só com o questionamento interno, como foi feito aqui, e precisou do evangelho de João ser escrito, mas o questionamento externo também. Quando você vai para uma faculdade, por exemplo, ou quando você vai para a escola, as nossas crianças, por exemplo, os nossos adolescentes, quando eles chegam na quinta série, eles começam a se deparar com uma vã filosofia, com uma vã sutileza, chamada teoria da evolução da espécie, que não tem nada a ver com ciência experimental, clara, sistemática. Tem a ver com a filosofia, com a ideologia, que não tem nada com a estrutura de comprovação científica. Não existe isso na teoria da evolução da espécie. Mas no Brasil ela é ensinada como se fosse um fato verídico, uma verdade. Como se, de fato, as múltiplas coincidências levassem o homem a ser um... levassem o universo a criar uma estrutura unicelular, e essa estrutura unicelular se torna uma estrutura pluricelular, e depois isso vai ocorrendo milhões e milhões e bilhões de vezes, com bilhões de coincidências, com trilhões de coincidências, para essas trilhões de coincidências gerarem a pupila do seu olho, que é a câmera mais precisa de todo o universo, de todo mundo, né? A câmera mais que pega mais megapixels do que tudo no mundo, para ter umas sucessivas coincidências. Isso é uma filosofia, isso é uma vã sutileza. Não existe uma obviedade nisso, mas as pessoas acreditam. Assim como é preciso que você tenha cuidado com as vãs sutilezas ideológicas no plano político, no plano de educação de filhos, no plano de vivência social. Ah, o mundo é outro, diz a sacerdotisa do diabo Maria Meneghel, conhecida popularmente como Xuxa. O mundo é outro, vamos reescrever a Bíblia, ela propõe, 3 semanas, 4 semanas atrás, porque a Bíblia está arcaica, está ultrapassada. Assim é o mundo que nós vivemos externamente. Pessoas tentam criar vãs sutilezas, filosofias, ideologias que são contrárias ao texto sagrado, que são contrárias à palavra de Deus e que tentam minar a nossa mente, tentam enredar a nossa mente, trazer todas essas coisas para dentro da nossa mente, para combater dentro da nossa mente, externamente, o ensinamento de Cristo, de que Cristo é, nele vai habitar corporalmente tudo, de que Cristo é o Senhor. Internamente a mesma coisa, sem que você perceba. Meus irmãos, sem que nós percebamos, discursos teológicos, evangélicos vão adentrando dentro do nosso coração e nos distanciando de Cristo. Nos distanciando de Cristo. Por vezes eu converso com líderes, há muito tempo já eu converso com líderes evangélicos. Certa vez eu estava conversando muito com seminaristas evangélicos, cristãos. E eu percebia como que o conhecimento trazia um orgulho e como que esse orgulho trazia uma queda. O conhecimento que eles estavam adquirindo fazia com que eles se considerassem superiores e esse conhecimento levava eles a ensinos distorcidos do Evangelho e esses ensinos distorcidos do Evangelho levavam eles à queda. À insubmissão à liderança que eles tinham na igreja deles, à insubmissão à voz do Espírito Santo em relação aos próprios pecados pessoais, à insubmissão à realmente à disciplina pessoal de realmente se envolver com o que Deus quer que eles se envolvam e não mais com aquele orgulho que eles tinham. Então, meus irmãos, cuidado, as filosofias vãs e as vãs sutilezas sempre existirão. E sempre vão tentar nos enredar. É a estratégia antiga de Satanás e ele vai continuar. Agora, essa filosofia vã e essas sutilezas, elas têm uma origem. E a origem está nas tradições humanas e nos rudimentos do mundo. E não estão em Cristo. Olha só. Elas não estão em Cristo. O que vai passar para você na Globo não está amarrado, não está lastreado no que a Escritura Sagrada traz, que é a centralidade em Cristo. O que é apresentado para você na Globo vai estar alicerçado em tradições humanas e nos rudimentos do mundo. O que traz para você, o que é apresentado para você pela sistematização, às vezes acadêmica, na universidade, ou pela sistematização secular, não vai ter a ver com Cristo. Não vai ter mesmo. E essas batalhas aí, ele já ganhou. O diabo já é o rei da universidade. Ele já expulsou a igreja da universidade. Já expulsou. A igreja criou a universidade, mas a universidade já pertence aos ensinos que são fundamentados em tradições humanas, rudimentos do mundo e não em Cristo. Isso já aconteceu. Onde é que o diabo vai brigar agora? É aqui dentro. É no seio da igreja, como diz a Dani. No seio da igreja. E aí ele vai tentar enredar-nos com tradições humanas e com rudimentos do mundo. que faz-nos, mesmo firmes em Cristo, começar a progressivamente nos desviarmos dos ensinos de Cristo e nos fundamentarmos nas tradições humanas e nos rudimentos do mundo. O que me faz lembrar do meu amigo Sam Williams virando para aquela psicóloga crente dizendo: a irmã precisa conhecer mais a sua Bíblia. Por quê? Porque ela estava enredada, enlaçada pelos rudimentos do mundo e pelas tradições humanas, a ponto de descrer no próprio fundamento da vida dela, para crer em alguma outra coisa que vem contra o ensinamento bíblico para a vida dela e daqueles que a cercam. Então, meus irmãos, cuidado para que ninguém nos faça presa fácil, ninguém nos enrede com as filosofias vãs, com as filosofias enganosas e as vãs sutilezas, oriundas das tradições humanas, dos pensamentos humanos, do que o humano pensa, e também oriundo do que o rudimento do mundo produz, né? As ideologias mundanas, que tem máscara. Irmãos, o discurso ideológico, ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Agora, por exemplo, está em alta aí a discussão da capivarinha, né? Os irmãos que estão na internet aí estão acompanhando. A capivarinha. Eu mesmo fiquei tocado com a história da capivarinha, né? Carne de capivara é muito bom, eu já comi, é gostoso. Meu avô caçava capivara. Mas a capivarinha filó e aquele rapaz lá, meu, foi, puxa vida, que história bonita, né? A história é que o rapaz, resumindo, parece que o rapaz vivia num contexto religioso, familiar, e mais interior, o pessoal é bem rigoroso, e o rapaz se viu como homossexual. E o rapaz, naquele contexto, ficou muito oprimido ali, com um certo preconceito, e isso é normal, acontece muito nas famílias mesmo, porque os pais, às vezes, negam a realidade e querem impor algumas coisas, e aí o rapaz parece que tentou suicídio. Esse rapaz, depois, por causa dessa condição e desse sofrimento interno, foi morar num flutuante. O que é um flutuante? A irmã vai saber bem o que é um flutuante, né? Da terrinha lá, né, Mari? Né, irmã Marlene? Um flutuante é uma casa em cima de uma água. Eu vi um flutuante lá quando eu fui fazer o casamento da mais nova da irmã Marlene. Então, o rio seca, o flutuante fica em cima de um... Né, o rio sobe, ele vai com o rio. Então, ele foi morar no habitat natural de vários animais. Ele estacionou o flutuante dele lá, perto de vários animais, e aí os índios mataram a capivara lá para comer. Como eu falei, a carne é gostosinha. Só que tinha um bebezinho na barriga da capivara. E aí os índios pegaram o bebezinho e deram para ele. E ele pegou a capivarinha, tadinha, e criou, igual eu criei o Thor lá em casa. Numa coisa. E se afeiçoou a bichinha, e a bichinha ficou e tal, não sei o quê, e tal, tal, tal. E aí ele postou isso na internet, bombou a amizade dele com a capivarinha, que parecia um cachorrinho. Isso incomodou a Luísa Mel, que foi e acionou o Ibama. E o Ibama foi lá, em nome da defesa dos animais, com um discurso, e a Luísa Mel, o discurso de defesa dos animais, e deu uma multa de R$17 mil para o rapaz, e arrancou a capivarinha do lugar, e botou a capivarinha agora dentro de um lugar bem melhor, que era uma jaula toda suja, toda imunda de cocô e mal cuidada, em nome do amor, em nome do cuidado com os animais. Quer dizer, a capivarinha vivia livre com o cara, vivia livre, solta no ambiente dela, só que ela ficava seguindo o cara para onde o cara ia, ficava lambendo o cara igual o Thor me lambe, a mesma coisa. Mas em nome do amor, a Luísa Mel, a defensora dos animais, foi lá e denunciou e mobilizou uma matilha de cães que ela tem lá, né, de seguidores, para bater no rapaz, para tirar do rapaz. E o rapaz caiu em depressão, coitado do rapaz. Agora já está tudo certo, porque agora o juiz já mandou devolver a capivara. A capivara já voltou para o habitat natural, graças a Deus, voltou agora há pouco. Mas o que foi feito nesse caso foi em nome do amor. Assim como a frase dita ultimamente é: o amor venceu as eleições. Tudo com a boa bandeira, que parece ser defesa dos homossexuais, mas que oprime os homossexuais, que parece ser defesa dos negros, mas que oprime os negros, escraviza ideologicamente as tradições humanas e os rudimentos do mundo, elas geram também, dentro do contexto cristão, um escravizamento, uma escravidão, que parece ser algo bom, que parece ser algo edificante para o reino de Deus e para a sua vida, mas vai levar você à morte. Vai levar você à apostasia. As duas forças principais hoje, nós falamos pela manhã, são as questões de liberalismo teológico e uma falsa ortodoxia. O liberalismo teológico tem os seus papas por aí espalhados, que tentam ensinar, pregar, uma ideia de que de um Jesus... Jesus é o favelado de Nazaré, é aquele que fumava um baseado com os apóstolos, ou um desses falsos profetas acabou de dizer essa semana, num documentário, dizer que Jesus seria favorável à liberação das drogas, que Jesus seria... O cara é um maconheiro, tem um título de pastor, e ele está advogando em causa própria, dizendo que Jesus é que faria isso, mas é ele que faria isso. Né? Um caboclo lá de Niterói, que acabou de ser eleito pelo PSOL como deputado federal. Mas se diz pastor, é autodenominado pastor. A mesma coisa que esses liberais tentam fazer no Evangelho, os falsos ortodoxos tentam fazer também. Que é pegar ensinos verdadeiros, profundos, alicerçados em Cristo Jesus, e aí colocar alguma outra pitada, algum adereço. Alguma coisa para enfeitar. Ou tentar resgatar alguma coisa que foi claramente abolida em Cristo e fazer de você presa e enredar e trazer que você esteja descristianizado sem você perceber que você foi descristianizado. Então, meu irmão, minha irmã, e essa mensagem de hoje ela tem muito a ver com o contexto evangélico. Se você não é cristão e está acompanhando a nossa reflexão hoje, eu peço que você foque inicialmente no que eu disse no começo, você precisa se comprometer com Jesus, porque aí a gente encerra com isso. A centralidade é em Cristo. Último ponto aí, Moisés. A centralidade, o cristianismo, ele é centrado em Cristo. E nós, sendo não cristãos, para nos tornar cristãos, nós devemos centrar a nossa vida em Cristo. Sendo cristãos, para podermos caminhar na vida cristã, nós devemos centrar a nossa vida em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, tenham cuidado para que ninguém vos venha fazer presa sua, para que ninguém enrede você. Com ideologias, filosofias, vãs e enganosas, que são centradas em tradições humanas e rudimentos do mundo, mas não são centrados em Cristo. Cristo é o centro. E é esse o desafio que eu quero fazer para você hoje. Que você ore comigo, que você ore comigo agora, faça essa oração comigo. Se você não é cristão, quero te convidar a se tornar um cristão fazendo a oração de entrega a Cristo. Quero me entregar a Cristo. Se você já é cristão, quero encorajar você a fazer uma oração de consagração e de santificação, de processo de crescimento. Quero centrar mais a minha vida em Cristo. Não quero rudimento do mundo, não quero vã filosofia, não quero sutilezas mundanas, não quero sutilezas de ortodoxia falsa. Quero Cristo. Então, ore comigo agora, comprometamo-nos juntos, Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor agora, diante da explanação do Teu Evangelho, trazido a nós pela caneta, pela pena do apóstolo Paulo, nos orientando a estarmos, assim como o apóstolo Pedro e Judas também ali naquele momento, nos orientando a estarmos centrados em Cristo. Que essa seja a nossa realidade. Que as nossas fragilidades emocionais não venham abrir brechas no nosso coração para que o enredo do mal ou o enredo da distorção do Evangelho de Cristo seja solidificado dentro dos nossos corações. Que a nossa fragilidade intelectual, que a nossa limitação cognitiva e intelectual não venha ser brecha para que a gente seja enredado por vãs filosofias, tradições do mundo, com máscara de doutrina cristã. Deus, em nome de Jesus, que possamos, com sabedoria e instigados, inspirados e revestidos do teu poder, vindos do teu Espírito Santo, que possamos superar as nossas limitações e centrar a nossa vida em Cristo. A partir de Cristo, com Cristo, e que sem Cristo nada venha nos dominar. Que sejamos dominados por Cristo, sua palavra, seu ensino e sua doutrina. Que a doutrina cristã apostólica venha residir no nosso coração e normatizar nossa vida. Que a doutrina cristã apostólica venha fortalecer os laços da nossa vida. E que nós estejamos em alerta constante, tendo cuidado, para não sermos mais enganados do que já fomos, ou para não sermos mais enganados do que estamos sendo, ou para não sermos enganados de forma alguma. E que o Senhor em Cristo traga luz sobre as nossas vidas e nos ajude a estarmos alerta. Primeiro, Deus, reconhecendo a nossa falha e humildemente confessando o Senhor. Se porventura alguém aqui que me ouve agora está confessando o Senhor como Salvador e Senhor da vida dele, dela, Pai, no nome de Jesus, salva esta vida hoje. Escreve este nome no livro da vida. Esta curiosidade do Evangelho trouxe alguém até os teus pés, e a mensagem exposta fez o efeito que era para ser feito, e hoje essa pessoa se entrega. Se porventura também há aqui entre nós alguém que percebe que está pegando em notas falsas, ou está namorando com notas falsas dentro do seu próprio coração, que a nota verdadeira venha impor autoridade no coração dessa pessoa. Que o Evangelho de Cristo venha trazer para Cristo e somente para Ele a vida dessa pessoa. E que o cuidado venha a ser estabelecido. E que o enredo ao redor possa cair por terra. Que as tradições do mundo, que os rudimentos do mundo, as vãs filosofias caiam por terra, e que a centralidade desta vida seja em Cristo e sua doutrina, e que a vida desta pessoa possa ser edificada tão somente pelo poder do teu Espírito Santo, e aos pés da cruz, sendo erguida, passando em meio às dificuldades, aos problemas, mas vencendo em Cristo. É minha oração, Senhor. Grato pelo mover do teu Espírito Santo nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos agora fazer como sempre fazemos, vamos cantar uma música, e enquanto cantamos, você tem a oportunidade de trazer à frente o seu pedido de oração. Se você tomou alguma decisão e quiser compartilhar a sua decisão, você pode compartilhar no próprio pedido de oração que você for fazer aí, que nós vamos orar por sua decisão. E você que nos acompanha também, a mesma coisa. Se você tem um pedido de oração, você pode enviar para a gente no e-mail contato@igrejadocoração.com, e nós vamos orar por você da mesma forma. O grupo de oração vai interceder durante 7 dias pelo seu pedido de oração. Se você quiser contribuir com dízimos e ofertas, a chave Pix é financeiro@igrejadocoração.com. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre você e a sua família. Nos despedimos de você aqui.